tempo de informação, é tempo de ouvirmos para já o Vítor Molinas com os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Câmara de Tomar vai aceitar novo projeto de urbanização para os Pegões. Carregueiros, candidato a orçamento participativo, caminho pedonal do Convento de Cristo à Casa da Água do Aqueduto. Nas Olalhas, coletividades e junta de freguesia realizam domingo a 15ª Feira dos Santos. Estamos com a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Voz da Freguesia, à sexta-feira entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Madalena Bezelga, em destaque. Arlindo Nunes, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, ainda vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas, subida da temperatura máxima. Previstos estão 20 graus para a Guarda, 24 para Lisboa, 25 para Castelo Branco, 27 para o Porto, Coimbra, Leiria, Santarém e Faro, 28 para Tomar e 29 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molinas.
Muito boa tarde. É conhecido o elevado grau de degradação a que chegou o aqueduto dos Pegões, com partes do monumento em risco e outras que são mesmo irrecuperáveis. Para chamar a atenção para este facto e para tornar o monumento mais visitável, a Junta de Freguesia de Carregueiros candidatou ao orçamento participativo deste ano a criação de um caminho pedonal do Convento de Cristo à Casa do Aqueduto dos Pegões. O objetivo futuro é que este espaço possa vir a acolher um centro interpretativo. Disto mesmo deu conta à Hertz a presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, Maria José Serra.
A situação do monumento é muito grave. É muito grave esta parte mais visível, que está, que estão ali pedras a cair todos os dias, quase, e é muito grave o resto do monumento, que também é lindíssimo, e há partes do monumento que já caíram. E seria muito, muito interessante e seria possível fazer a recuperação dessas partes do monumento. Há partes do monumento que foram cortadas, que já não existem, e realmente é muito grave a situação em que está o monumento todo. Eu falo nos 6 quilómetros de monumento. Fizemos este ano, juntamente comigo, dos amigos do Aqueduto dos Pegões, foi propor um caminho pedonal no âmbito do orçamento participativo para este ano, um caminho pedonal entre o Convento de Cristo e o Aqueduto dos Pegões, que o vai valorizar imenso. As pessoas vão ver o convento e podem vir até aqui, se ganhar, eu apelo aqui ao voto, podem vir até aqui, que terão um parque de merendas, terão uma placa que diz, um outdoor que dirá o que é o Aqueduto dos Pegões, porque quem não sabe, chega aqui e não sabe o que é isto. E a ideia seria, posteriormente ou não, um centro interpretativo aqui dentro desta Casa da Água, onde estaria alguém a determinadas horas ou dias da semana a explicar o que é o Aqueduto dos Pegões, como foi construído, para que é que foi construído, o que é realmente o Aqueduto dos Pegões. E eu apelo aqui ao voto, ao orçamento participativo, o caminho pedonal entre o Convento de Cristo e o Aqueduto dos Pegões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os Pegões foram ainda um dos temas debatidos no decorrer da reunião de Câmara realizada na segunda-feira, não a propósito do monumento em si, mas por causa de um empreendimento urbanístico a concretizar nas suas imediações e que há largos anos não passa do papel. Recordar que há 6 meses foi a uma reunião de Câmara um pedido de alargamento do prazo do projeto, na altura aprovado, mas cujo período de vigência terminava agora. O Executivo decidiu não renovar, nesta fase, o mesmo contrato de urbanização por mais 6 meses, optando sim por aceitar um novo contrato. Para a oposição na Câmara de Tomar, há, no entanto, um conjunto de questões a salvaguardar quanto ao novo projeto, desde logo a questão da existência de um campo de golfe associado a este mesmo projeto. Na resposta, a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, confirmou que o projeto é para refazer, mas o campo de golfe será sempre uma componente a integrar. Anabela Freitas confirmou que há já um conjunto de empresários interessados neste investimento.
Há efetivamente um conjunto de investidores já com um grau de maturidade interessados em investir ali. O projeto inicial, eles querem refazê-lo, daí termos de trazer aqui a questão urbanística e tem de vir, penso eu, que terá de vir sempre a reunião de Câmara, apesar de termos competência para isso. Vamos lá ver, não se trata de construir uma vivenda, trata-se de um empreendimento turístico que traz mais valias, entendemos nós, para o nosso concelho. Por outro lado, quer os próprios proprietários, quer o próprio investidor, estão já, e este investimento já foi sinalizado junto do Turismo Centro de Portugal. E, portanto, está já a ser acompanhado também pelo Turismo Centro de Portugal. Não faz sentido aquilo que o Sr. Vereador está a colocar, e foi colocado também nas reuniões que houve com os proprietários e com a equipa, que numa das reuniões já veio a equipa projetista também. É óbvio que aquilo que nos interessa aqui é o campo de golfe, a questão turística, não é? E, portanto, não se pode estar a construir sem estar associado a esta questão. E, portanto, esta foi uma posição marcada desde o início com os interlocutores junto do município. Eu penso que tem que ser sempre aprovado em reunião de Câmara qualquer projeto que venha, o próximo projeto que venha.
Rádio Eps, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Alcanena estão a assinalar este ano o seu 76º aniversário. As comemorações oficiais decorreram no último domingo, no quartel dos bombeiros municipais de Alcanena, na presença de várias figuras ligadas ao setor, individualidades do concelho e também uma delegação do município do Sal, município de Cabo Verde, a quem a presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, fez, na altura, a oferta simbólica de uma ambulância que será entregue em breve. Os bombeiros municipais de Alcanena receberam também uma viatura de transporte de pessoal. No decorrer da sessão solene comemorativa, Fernanda Aceiceira destacou, entre outros aspectos, a evolução qualitativa que a corporação tem tido ao longo dos últimos anos, em particular ao nível dos equipamentos.
A evolução qualitativa que esta corporação tem tido, reforçada nos últimos anos, não obstante as dificuldades que têm sido ultrapassadas do ponto de vista económico-financeiro da Câmara Municipal de Alcanena. E são valorizações ao nível de instalações, ao nível de equipamento de proteção individual, ao nível do fardamento que hoje todos têm, ao nível do reforço de equipamentos, de viaturas. E hoje houve também a possibilidade de a área da saúde também se ver valorizada no nosso concelho através da vossa prestação, que também na área da saúde o fazem, com a aquisição pela Câmara Municipal de Alcanena de uma ambulância de socorro que hoje, a partir de hoje, está à disposição de toda a comunidade, de toda a população do nosso concelho, com a vossa prestação extraordinária, porque sabemos que temos muito bons profissionais, não apenas a combater incêndios, mas também na área da saúde. Temos também o que o representante da empresa que vendeu à Câmara esta ambulância, e felicito, e sobretudo felicito pela forma diligente como conseguiram cumprir o compromisso assumido da ambulância estar cá no dia do aniversário.
Fernanda Aceiceira não deixou de referir também a questão da legislação que enquadra a atividade dos bombeiros municipais. Defendeu mesmo a profissionalização dos corpos de bombeiros.
E, efetivamente, o que vai acontecendo é fruto de... Não é culpa vossa, se calhar até nem é culpa nossa, de nenhum dos que está aqui presentes. Há toda uma organização nacional estrutural que deve ser feita. Não darei aqui a minha opinião sobre essa matéria, mas já a conhecem. Se eu não defendesse uma maior profissionalização da Corporação de Bombeiros, se calhar também já tinha pensado noutra alternativa, mas eu sou daquelas pessoas que defende que, sendo o Presidente da Câmara o responsável máximo da Proteção Civil, defende que todas as corporações de bombeiros deviam ter características municipais e terem um caminho cada vez mais profissionalizante. Esta é a minha opinião, mas quem deve tomar estas decisões são órgãos governamentais, são alterações legislativas. Também aceito e respeito quem tem opinião contrária. Aquilo que eu procuro fazer é, no Conselho de Alcanena, ter as corporações do nosso Conselho bem apetrechadas, apoiadas, a prestarem um bom serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuamos a falar de bombeiros para referir que a Comissão Municipal de Defesa da Floresta esteve reunida esta terça-feira nas instalações dos bombeiros municipais de Tomar para fazer o balanço da recente época de combate aos incêndios. Neste órgão, afeto à Proteção Civil do município de Tomar, tem, recorde-se, assento todos os elementos da autarquia ligados à Proteção Civil e aos bombeiros, as forças de segurança, os sapadores florestais e o representante das juntas de freguesia. No final da reunião foi feito o balanço da época, com o Comandante dos Bombeiros Municipais, Carlos Gonçalves, a dar conta que este foi um ano difícil para o país quanto a incêndios, com Tomar a registar um total de 29 ignições.
O ano de 2016 foi um ano difícil para os bombeiros no contexto geral do país, em que se registou áreas ardidas muito grandes e incêndios que percorreram vastas áreas de território, como foi sobejamente conhecido todos, através dos meios de comunicação social. Tivemos incêndios, de facto, com uma dimensão e uma gravidade extremamente elevada, só suplantados pelo ano 2003 e 2005. O resto foi, a seguir a seis anos, este é considerado o terceiro pior ano em áreas ardidas. No que respeita particularmente ao Conselho de Tomar, a apresentação deste quadro documenta que nós tivemos 79 incêndios, de quais resultaram 62.74 hectares ardidos. É uma área que não é muito significativa, atendendo, portanto, ao conjunto de ignições, conseguimos, de alguma maneira, ter um bom sucesso no combate inicial aos incêndios. Dizer que nesta área dos 62 hectares, extraindo desde logo 20 hectares, foi o incêndio maior, que percorreu ali a parte lateral da população de Charnaca da Pralva, portanto, vemos que as áreas ardidas são baixas. Temos ali alguns indicadores que também podemos extrapolar. No caso, a freguesia de Acessária continua a ser a freguesia com mais incêndios, não corresponde à área ardida, porque felizmente foi possível e com bastante atenção manter aquela, portanto, aquela área não tão, se calhar, tão violentamente atacada como foi nos últimos anos.
Referência também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar e responsável pela proteção civil no município. Anabel Freitas referiu o facto de alguns destes incêndios terem já ocorrido fora do período da prevenção.
Em relação ao ano anterior, onde tínhamos registado cerca de 120 ignições em 2015, registamos este ano 79. Os dados que estamos a dar são dados reportados ao dia 24 de outubro, ou seja, destas 79 já estão 10 fora do período crítico de incêndios. Reforçar aquilo que o Sr. Comandante aqui também disse, de que, apesar de estarmos fora do período crítico de incêndios, é preciso ter um cuidado, continuar a ter um cuidado muito especial na queima de sobrantes, penso que é esse o termo correto, na queima de sobrantes e utilizar, fazê-las nas horas corretas do dia, de manhã, essencialmente de manhã, que é a hora correta que se deve de fazer a queima de sobrantes. Realçar ainda que todo o trabalho de prevenção feito em colaboração com as entidades que estão aqui representadas na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, e todo o trabalho de sensibilização para a limpeza dos terrenos também contribui para a diminuição do número de ignições que tivemos no nosso concelho. Reforçar também e deixar uma palavra pública de apreço àquilo que foi a estratégia delineada pelo corpo de comando, pelo comando dos bombeiros de Tomar, no sentido de, numa primeira intervenção, intervir de uma forma mais musculada, digamos. Os incêndios, nenhum incêndio começa grande e, portanto, o combate e a primeira intervenção são essenciais, assim como a vigilância ativa que foi, essencialmente, aqui desenvolvida pelos sapadores florestais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Termina hoje em Tomar o Nersam Business. A iniciativa ultrapassou todos os recordes de participação internacional do evento, registado em edições anteriores. Recordar que este foi o primeiro evento do género realizado em Portugal e, presentemente, vai na sua quinta edição. O Nersam Business reúne mais de 100 empresários portugueses e cerca de 60 empresas estrangeiras, a que se juntaram 13 embaixadas e câmaras de comércio internacionais. A edição de 2016 conta com a participação de 26 delegações internacionais. Maria Salomé Rafaela, presidente do NERSA, destacava a importância deste encontro a nível nacional.
Este é o maior encontro internacional de negócios que se realiza no nosso país. Nós, há 5 anos, pensámos, dentro daquilo que são as nossas estratégias, as nossas planificações relativamente ao desenvolvimento económico e do nosso território, que era tempo de trazermos ao nosso país e mostrarmos o melhor que temos no nosso país. Por norma, as associações empresariais organizam muitas missões empresariais, meetings, estão presentes em feiras, isto é habitual fazer-se e naturalmente que nós fazemos e dá, com certeza, resultados. Muitas vezes os resultados não são imediatos, mas esses resultados vão-se concretizando. A Nersam pensou, nós estamos aqui numa região extraordinariamente apelativa, com empresas absolutamente diversificadas, com empresas tecnologicamente avançadas, com investigação, com um aumento de exportações, dos dados que temos de 2013, muito superior à média nacional, o que é importante. O país passou a Europa e tem algumas dificuldades, e nós aqui no Distrito de Santarém e no Ribatejo demonstramos com a nossa capacidade, com a nossa tenacidade, conseguimos efetivamente aumentar as nossas exportações e temos adaptado, na medida do possível, àquilo que devemos fazer, que é investir no conhecimento, na inovação, transferência tecnológica, e nesse sentido entendemos que devíamos de facto dar a conhecer in loco as nossas empresas e a nossa região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Oleiros e as coletividades da freguesia realizam no próximo dia 30 deste mês de outubro, domingo, a 15ª Feira dos Santos, feira que vai decorrer no adro da Igreja Matriz. À semelhança de anos anteriores, o início está programado para acontecer por volta das 9h45, decorrendo depois a concentração das bandeiras das coletividades junto à Capela de Santa Luzia, a que segue às 10h, missa na Igreja Matriz de Olalhas, e às 11h, a abertura das barraquinhas. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, disse esta manhã à ERTE que deverão participar a quase totalidade das associações de freguesia.
Todas as associações, não me falha a memória, acho que são 14 tasquinhas, porque temos todas as associações da freguesia, exceto o Vale de Aranha, está ali com dificuldade das pessoas que estão à frente do que eu. Então, por motivos de doença, então, assim, possivelmente não participo, mas temos o Centro Guia, a Associação do Alquedão, dos Montes, do Cardal, do Carquejal, das Abobreiras, da Amêndoa, Olalhas, a Associação de Pais, e os meninos da Catequese dos Apólitos também, e, logicamente, sempre diz, aí a Junta, apesar de não vender nada, mas a mantém-se o Batasquinha. Ora, este ano vai ser nos moldes habituais, só que normalmente costumamos a fazer no dia 1 de novembro, mas em virtude do ano passado, não ser feriado, e como há dificuldade de alguns presidentes das associações estarem em Lisboa, o que dificulta a deslocação dois dias à freguesia. Então, de forma por unanimidade, fizemos reunião, e decidimos alterar o dia, porque o dia de final é à quarta-feira, o dia de todos os santos é à terça, E como normalmente toda a gente vai visitar o cemitério durante o fim de semana, e então aí já a alteração para que a feira fosse no domingo e não na terça-feira, por causa da dificuldade dos presentes das associações, não corria o risco de ter algumas associações fechadas. Há aqui só uma ligeira alterações, não muito, temos músicos, porque a parte da manhã Gaita Afonso e à tarde o grupo de concertinas. E depois passamos os tramos todos habituais. Entrega dos diplomas, participação, coisa alusiva à feira que normalmente a junta faz todos os anos. E entrega a cada associação participou a parte que destaca a feira é as brindeiras de água-pé.
Rádio Eps, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia com Luís Ferreira.
Todos nos lembramos, dia 7 de dezembro de 2010, dos concelhos de Tomar, Ferreira de Zêzere e Sertã terem sido percorridos por um tornado, o qual atingiu a classificação internacional de F3, o que significa, depois das perícias técnicas realizadas, ventos estimados que terão rondado os 240 km/h. A faixa de território atravessada por este tornado no nosso concelho, de sudoeste a nordeste, começou junto a Payalvo, onde uma pinheira com algumas dezenas de anos foi arrancada pela raiz e só terminou junto aos ganados com o completo destelhamento de várias infraestruturas do conhecido Campo Jovem. Tive o ensejo de, enquanto responsável da Proteção Civil Municipal, durante essas difíceis semanas, procurar estabelecer todas as pontes possíveis para o imediato socorro das centenas de pessoas afetadas. Os trabalhos de emergência, que envolveram meios significativos, advindos de todo o Distrito de Santarém, foram acompanhados por inúmeros voluntários enquadrados pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, pelos outros serviços do município e das Juntas de Freguesia da Madalena, de São João, Santa Maria e Casais, tendo então, segundo o Governo José Sócrates, ativado o Fundo de Emergência Municipal, o qual cobriu todos os prejuízos públicos levantados e reportados pelo município, incluindo o Jardim Escola João de Deus. Este tornado foi, aliás, o acontecimento de maior significado e extensão financeira de anos até hoje registado no concelho. E além dos prejuízos estimados em infraestruturas públicas, há que somar as infraestruturas privadas, no que terá ascendido a mais de 2 milhões de euros de prejuízo. Além do Fundo de Emergência Municipal referido, as seguradoras acamparam literalmente em Tomar, com todo um conjunto de peritos, de forma a mais rapidamente levantarem os danos sofridos em sinistros, maioritariamente relacionados com os danos próprios em viaturas e nos multirriscos de habitação. Ao fim de poucos dias, já estavam mais de 300 processos de indemnização em curso e, em poucas semanas, a esmagadora maioria dos mesmos totalmente pagos, o que permitiu a uma parte substancial das pessoas verem rapidamente recuperados os seus bens. Houve, no entanto, uma parte dos afetados que não estavam cobertos por seguros, aos quais o Governo de então, através do IAP-MEI e do Governo Civil de Santarém, abriu candidaturas a financiamentos para recuperação do tecido económico para as empresas afetadas e também para particulares. Com a extinção dos governos civis decretado pelo Governo de Passos Coelho, os processos de indemnização aos particulares foram arquivados e transferidos dos governos civis para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, aí jazendo os anos de governação de Passos Coelho até ao final de 2015. Com a entrada em funções do novo Governo, em instâncias do deputado Hugo Costa, entre outros, foi possível reatar o processo e nas últimas duas semanas foram já pagos cerca de 200 mil euros de indemnizações a particulares só no Conselho de Tomar. Pode hoje, com propriedade, dizer-se que o processo do tornado 2010 em Tomar está finalmente concluído e que é bom saber-se que Tomar é de todos e muito especialmente daqueles que têm palavra, honra, probidade e boa fé.
A nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.